Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, hoje na Rádio Aurora, Outra Voz, vamos entrevistar Melody. Fique por aí.
Boa tarde. Então, para abrir as hostilidades, porquê que cantas e compões?
Bem, como responder a isto? Bem, eu canto e componho porque, quando tinha à volta de 13 anos, ouvi os primeiros sons da música rap em Portugal e comecei a desenvolver essa paixão pelo rap, né? pela música. E a partir daí, depois, nunca mais parei. Na escola era mau aluno, não era mau aluno por quer dizer, era mau aluno porque era muito calão e faltava muitas vezes à escola, chumbei 3 vezes de ano, e passava grande parte desse tempo em que não ia à escola a escrever rimas e raps em português. Então a música também surgiu como uma necessidade. Eu precisava de fazer música porque sempre fui um miúdo, assim, na escola muito fechado, muito, muito calmo, e precisava de me expressar. E pronto, surgiu essa necessidade de me expressar e, portanto, hoje ainda faço música passados 30 e tal anos porque é uma necessidade que eu tenho. Para a minha sanidade mental também é muito importante eu fazer música. Senão, se não fizesse música, acho que estaria muito maus lençóis.
O que faria se não fosse músico?
Essa é uma boa pergunta. Eu já fiz outras coisas, apesar de viver da música há muito tempo. Eu também já estive metido no alojamento local com a minha companheira desde que chegou cá a Portugal, isto, durante alguns anos, até 2020. Ou seja, e também trabalhei em lojas de música durante alguns anos. Trabalhei na Valentim de Carvalho, trabalhei na Virgin Megastore, quando abriu cá em Lisboa, e trabalhei na FNAC, ou seja, trabalhei nas 3 principais lojas dedicadas à música cá em Portugal. Também vendiam instrumentos musicais na Valentim, sobretudo na Valentim de Carvalho, vendiam instrumentos musicais, partituras, mas infelizmente a Valentim também não aguentou o abalo, né, que representou, por exemplo, a FNAC cá, que a FNAC foi muito forte em termos competitivos e começou a vender cultura, né, no fundo, esse é o lema da FNAC, não é?
Ao invés de entretenimento só.
Exato, exato, exato. Ou seja, eles conseguiram abarcar todo o mercado, não é? E as várias tendências. E mesmo hoje eles têm também, por exemplo, imobiliário, por exemplo. Ou seja, eles têm, há várias áreas em que eles, com o tempo, também perceberam que, pronto, teriam de diversificar a sua oferta e conseguiram também meter-se nessas áreas.
Eu sempre fui de esquerda, mas eu ouvi uma canção de intervenção argentina em 1973, que era assim: ela inglês vive num palácio, eu vivo num barracão, basta ya que alguém que mande. E eu associo a uma atitude muito diferente dos jogadores de futebol ingleses da atualidade, que no princípio do jogo puseram-se de joelhos a pedir perdão aos povos do terceiro mundo pelas agressões e racismo dos colonos ingleses. Isto é um exemplo. Isto vinha a propósito de quê? Do seguinte. Há uma pergunta que está aí formulada, que diz: acredita no fim da discriminação? Mas eu, na minha opinião, não acredito, porque continuará a haver muitos tubarões do dinheiro, muita ganância, muita desigualdade, muito obscurantismo. Mas a pergunta frontal que eu lhe faço é: acredita na discriminação? No fim da discriminação?
Não, por acaso não acredito. Eu acho que vai haver sempre discriminação, seja porque por outro ser mais gordo ou mais magro, por outro ser mais escuro ou mais claro, por outro ser rico ou ser pobre. Acho que vai haver sempre discriminação. Mas também acho que vão haver sempre vozes que se vão erguer contra a discriminação, não é? Pessoas como nós, no fundo, né, que somos contra a discriminação e que provavelmente no nosso dia-a-dia também praticamos, temos um comportamento em relação aos outros que é mais avisado nesse sentido de não discriminar, de procurarmos ser mais justos uns com os outros. Portanto, eu acho que a discriminação, pronto, vai existir sempre. Agora vão existir sempre gente, pessoas como nós com essa vontade de mudar, a vontade de causar a mudança e trabalhar no sentido de construir uma humanidade, uma sociedade mais plural, mais igualitária e mais justa, né?
Haverá sempre choques e rivalidades, ganância e opressões do fraco pelo forte.
Acho que haverá sempre, né? E, para quem é de esquerda, é claro que essa clivagem entre ricos e pobres, quem tem muito e quem não tem nada, é uma questão muito importante. Ainda por cima, agora, na presente conjuntura em que nos deparamos com partidos de extrema-direita a crescerem por toda a Europa, né, e pelo mundo, acho que ainda é mais pertinente para quem defende estas ideias de esquerda é permanecermos fiéis a esse nosso ideário político e ideológico. Pisar os outros tanto nos faz. Há quem queira tudo, há quem tenha demais. Pisar os outros tanto nos faz. Às vezes sem escrúpulos, capaz de tudo, passam por cima de por cima de ti, ricos mais ricos, pobres mais pobres, gente com salários milionários. Dizem que no andar é só esquemas, dizem que em Lisboa é só esquemas, dizem que na cidade é só esquemas, dizem que no ghetto é só esquemas. Combo, a trama é combo. Pobres são bem miséria.
Capaz de tudo. passam por cima de mim, passam por cima de ti. Ricos mais ricos e pobres mais pobres.
Gente com salários milionários dizem que em Luanda é só esquemas. Dizem que em Lisboa é só esquemas. Dizem que na cidade é só esquemas. Dizem que no ghetto é só esquemas. Dizem que em Luanda é só esquemas. Dizem que em Lisboa é só esquemas. Dizem que na cidade é só esquemas.
Melody, eu queria te perguntar, no seguimento daquilo que estamos aqui a falar, acha que é importante lutar pelos direitos humanos através da música? Acredita que isso que tem alguma força, que chega às pessoas? E quais são os valores pelos quais se pauta? Quais são aqueles que defende e que mais se entrega, mesmo enquanto músico?
Bem, eu não sou da geração de Abril, né? Eu nasci em 1973, mas partilho com muitos destes artistas, como Sérgio Godinho, o falecido José Mário Branco, José Jorge Letria, uma série deles que ainda cá estão e que ainda fazem música. Partilho esse diário de esquerda, né? E de igualdade, não é? De trabalhar para essa sociedade mais justa. Portanto, eu serei sempre... utilizarei sempre a música como um instrumento para veicular as minhas mensagens positivas. Nem sempre têm de ser politizadas de uma forma mais evidente, mas são, porque muitas vezes, e muitos temas que eu tenho são temas para dançar ou temas de amor, e o amor também pode ser muito revolucionário, não é?
Posso? Boa tarde, Dr. Mel B. A minha pergunta é: sabes cozinhar? Ou qual é a sua expressividade e quem lava a louça?
Lá em casa, quem lava a louça sou eu. Mas eu sou dessa geração também. Se calhar a minha geração está habituada a ter outros papéis no ambiente doméstico, em nossas casas. Por exemplo, eu como músico sou muito calão. Não acredito em trabalhar muito. A minha mulher é arquiteta e ela passa a maior parte do tempo a trabalhar. Eu, como tenho mais tempo, e dedico mais tempo a arrumar a casa, a lavar o chão, a limpar a casa de banho, e sou geralmente eu quem cozinha. Eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 24.
Mas sou
geralmente... É verdade. E sou geralmente eu quem cozinha. Digamos que eu sou a mulher da casa. Se pensarmos assim, mas é porque aconteceu assim, e eu não me importo nada com isso. Se tenho mais tempo e posso, utilizo esse tempo quando estou em casa para ajudar na lida de casa, para fazer tudo o que é preciso fazer.
Só tenho 2 filhos.
E já chega.
Minha mãe teve 12.
Se gastaste o que não tinhas em coisas que não precisas, se pagaste um preço caro para ter dinheiro, mas queres mais vida, se procuraste a felicidade, se esconde mesmo tendo tudo, ela não te responde. Paga melhor da vida. O dinheiro não paga melhor da vida.
Há pessoas tão pobres que só têm dinheiro.
Posso fazer uma pergunta?
Claro, claro.
Que idade começou a tocar? Ou na guitarra ou a música?
Guitarra comecei só aos 27 anos, mais ou menos. A aprender os primeiros acordes. Com o irmão que eu tinha, que é pastor, uma igreja, na Amadora. Ele tocava viola na igreja e ele emprestou-me uma viola. E através dessa viola e de um livro que tinha acordes de música blues americana, músicas com três acordes, eu aprendi aqueles três acordes.
O que é isso?
É uma música norte-americana que começou por ser tocada pelos os descendentes dos escravos nos Estados Unidos da América.
Meraldi, boa tarde.
Boa tarde.
Se pudesse escolher um músico com quem trabalhar, quem escolherias?
Escolhi aquele que tivesse mais dinheiro, fosse mais famoso. Não, estou a brincar, não. Eu escolhi um
artista... Nacional ou internacional, tanto faz.
Eu escolhi um artista que eu gostasse muito e que tivesse alguma relação de amizade ou tivesse alguma empatia. Nesse sentido, há muitos artistas em Portugal com os quais já colaborei, artistas que, alguns não sendo muito famosos, foram artistas que passaram pela minha vida e dos quais fiquei amigo. E através da amizade depois vem a música. Portanto, eu colaboraria com qualquer músico, independentemente de ser famoso ou não.
Para finalizar, só lhe perguntar a seguinte questão. Tem algum ritual antes de entrar em palco?
Tenho. Beber um grande whisky. Não, é verdade. Durante muitos anos era esse o ritual, né? Os músicos bebiam sempre um whisky.
Obrigado.
Porque é muito difícil às vezes encarar milhares de pessoas, ou é mais difícil encarar uma plateia de 10 pessoas do que 10 mil pessoas. 10 pessoas estão a olhar para ti à tua frente e quase veem a tua alma, e quando são milhares é como se tocasses para um vácuo, não é? É uma massa de gente. E eu e muitos músicos durante muitos anos íamos sempre jantar, tomávamos o nosso digestivo, um whisky ou uma aguardente bem forte, e depois íamos para o palco. Hoje já não faço isso porque isso tem consequências na minha saúde e na minha performance, porque a pessoa não atua na completa posse das suas faculdades, não é? E portanto, e quem tem problema com substâncias, que é a maior parte dos artistas que eu conheço, das áreas do rock, etc., e do hip-hop, há muita gente que tem problema com substâncias, e eu também já tive alguns problemas, e a determinada altura percebi que era melhor parar. Então parei de beber, quase. Drogas também deixei muitas delas, mas já experimentei muita coisa, e felizmente entrei e saí daquele meio, daquela lógica de entrar num palco com medo e estar sob o efeito de drogas ou de álcool, não é?
Melody, eu ia-te perguntar agora, entrando dentro do âmbito do seu álbum, As Aventuras de El Sombra, ia-te perguntar se gosta de banda desenhada. Qual é que é o seu super-herói favorito e o seu vilão favorito, sem ser o El Sombra?
O super-herói favorito é o Wolverine. É por isso que eu deixo crescer estas patilhas, porque eu gosto. É uma coisa um bocado infantil, mas é daquelas coisas, apesar de ter 50 anos, há coisas que desde criança gosto, como por exemplo o Wolverine. E banda desenhada, e o universo do fantástico, e também do cinema fantástico, ou do cinema italiano, o cinema giallo, né? Os policiais, filmes de mistério, uhum. Ou os filmes de samurais, por exemplo. Okay. Mas em todos esses universos, o que procuro é realmente encontrar esses personagens que são fantásticos, misteriosos, e que muitas vezes são politicamente incorretos, mas são verdadeiros heróis que acabam sempre por fazer o bem e defender. E é isso, é o universo do fantástico.
Okay, okay.
Porque acho que no fundo todos nós gostaríamos de ser, às vezes, em determinadas situações, em determinados momentos das nossas vidas, de sermos outra pessoa.
Okay.
E eu inventei o El Sombra porque o El Sombra é um lugar de fantasia.
Okay.
Eu vou tocar mascarado e transformo-me num justiceiro.
Okay.
Na vida real sou uma pessoa muito banal, que não sou muito forte fisicamente, não gosto de violência, mas enquanto El Sombra, o anti-herói, sinto que sou capaz de mudar o mundo, não é?
Boa.
E por isso inventei
as aventuras. Então, e em que tipo de aventuras é que o Mel disse gosta de meter, sem ser o El Sombra?
Que tipo de aventuras? Aventuras muito positivas. Agora, a minha maior aventura todos os dias é ir buscar a minha filha à escola, ir para o parque com ela, ficar lá 2 horas a brincar, depois levá-la para casa e fazer o jantar.
Okay.
São as minhas maiores aventuras agora.
Enquanto a cidade dorme, sono mais profundo, acontecem mil coisas, e nas sombras acordam os desejos menos confessáveis. Percorrem as ruas sem vigilância os predadores. Para existir um predador, basta existir a presa. Uma menina caminha pela rua assustada, pois apenas há minutos alguém ou algo a perseguia pelas ruas grafitadas do bairro alto. Dobrou a esquina de uma e de outra rua, até que de repente uma sombra se ergue à sua frente. Ela grita horrorizada, mas seu grito não se ouve. Perde-se no seio do ruído das pessoas que se embriagam nas ruas ao lado. Ninguém percebe seu grito desesperado. O vulto pede a carteira e ameaça: se gritar, estás fodida. E saca a carteira, prepara-se para violentar a presa. Rompe-lhe a camisa que exibia os generosos seios. E é então que uma voz corta a noite como uma lâmina: não achas que devias meter-te com gente do teu tamanho?
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.